Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Está começando o episódio de número 48 do Taibrei, seu podcast semanal sobre tudo o que acontece no vôlei brasileiro. Hoje eu, Matheus Machado, estou aqui novamente para atualizar sobre tudo o que aconteceu nessa semana. Temos título de seleção brasileira, uma suposta revanche, né, para muitos. Temos campeonato paulista, masculino e feminino, tabela do sul-americano. Para me ajudar a contar tudo isso para vocês em 30, 40 minutos, estou aqui de novo com Pedro Vitor. Fala, Pedro!
Fala, Matheus. Fala, ouvinte. Beleza? Isso aí, muitas novidades. Título, coisa boa. Notícia não muito boa na Paralimpíada também. Notícias do vôlei de praia também. E é isso. Vamos comentar, vamos analisar como é que foi a final. Mundial de base. O paulista, paulista feminino e masculino. O sul-americano feminino. Isso aí, muita coisa boa acontecendo. Uma semana movimentada e vambora.
Vamos embora aqui no finalzinho, como já virou tradição, o Pedro também vai nos atualizar sobre o vôlei de praia, notícias fresquinhas aí, dupla mudando, então vamos embora que o episódio tá bom.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, semana passada no episódio anterior, a gente começou dando já uma palhinha do Sul-Americano com aquele primeiro jogo do Brasil contra o Peru. O Brasil venceu por 3-0 com muita tranquilidade. E o Brasil ainda tinha 3 jogos para fazer, né, no regulamento do campeonato, que era pontos corridos, mas tinha uma espécie de final contra a Argentina no domingo. Uma final porque, por conta do nível dos outros adversários, era o que era previsto. E foi o que aconteceu. O Brasil ainda passou por Colômbia por 3-0, venceu por 25-20, 25-22, 25-21. O Renan sempre rodando o elenco. O Adriano, ponteiro de 19 anos, começou como titular essa partida. E assim como no jogo seguinte contra o Chile, o placar sempre estava equilibrado até a metade dos sets. Depois que passava ali do 12, do 13, ali no 14, o Brasil deslanchava e conseguia fechar o set. Mas sempre os inícios parecia que o Brasil estava meio se poupando. Não sei se poupando é a palavra, mas estava meio devagar para depois pegar a energia e vencer com autoridade, que era o que era previsto. E nesse jogo contra a Colômbia, o Brasil venceu por 3-0. O Lucarelli foi o vôlei. Então, mais uma vitória para a seleção. E depois pegou o Chile, que venceu também por 3-0, com parciais de 25-22, 25-18 e 25-19. E com essa vitória garantiu a vaga no Mundial. O Bruninho foi o Viva Vôlei também. E com essas duas vitórias, que teve a mesma tônica da contra a Colômbia, o Brasil ali meio frio no começo, mas engrenando depois, o Brasil venceu o Chile e no domingo pegou a Argentina. E aí, para falar um pouco sobre esse jogo contra a Argentina, vou te botar na conversa, Pedro. O Brasil perdeu um set, né? O primeiro da escalação, que por ser uma suposta final, talvez seja a escalação ideal do técnico Renan Dalzotto nesse momento, né? Lembrando que a gente não tem o Leal, que estava em Cuba. Talvez algum jogador que não tenha sido convocado possa ainda integrar a equipe no ciclo, mas por enquanto é o que temos. E a seleção começou com o Bruno de levantador, com o Alan na saída. O Alan que fez um ótimo jogo, por sinal, foi o maior pontuador com 25 pontos. Lucão e Isaac no meio, Lucarelli e Vacari nas pontas e o Mike de líbero. Antes de passar a bola, Pedro, a gente conseguiu ver que o Renan, diferente de alguns jogos nas Olimpíadas, não hesitou em trocar jogadores que não estavam tão bem. A gente teve dois exemplos nesse jogo, no terceiro set. O Isaac, que estava presente em Tóquio, é um central muito, muito consagrado, foi substituído pelo jovem Flávio. E o Vacari, que estava sendo bastante caçado no saque dos argentinos, saiu para o lugar do Adriano. Como é que você enxergou esse jogo? O que que você achou de interessante sobre essas mudanças? O poder do elenco brasileiro, que mesmo reformulado depois da Olimpíada, ainda pode ser considerado como superior aos demais.
Ah, foi o único jogo, na verdade, do Sul-Americano que a gente queria realmente assistir e acompanhar. Tanto que foi a única partida em que o Brasil perdeu um set, as outras foram 3-0. É bem verdade que na final a Argentina, em determinado momento, endureceu bastante, inclusive poderia fazer 2-1, e aí complicar, visto que a última vez que a gente se enfrentou não deu muito certo. Mas, como você bem falou, o técnico entrou bem, mexeu bem, não hesitou. O Vaccari estava muito bem no início do jogo, mas ali no segundo set e no terceiro, o passe, não só dele, mas da equipe toda, piorou bastante. A Argentina estava liderada ali pelo central, o Loser, e o ponteiro Mendes. Eram os principais pontuadores do time da Argentina. E o Brasil todo estava bem, na verdade, né? O primeiro set, o Brasil venceu, bem largo, tal, mas o segundo, assim, foi, tava até vencendo, né? Mas foi, tomou uma virada assim no final, 26-24. A Argentina se mostrando competitiva, mesmo sem alguns atletas, mesmo podemos dizer sem o seu principal atleta, que é o Facundo. Mas olhando para a equipe do Brasil, achei muito interessante a entrada do Flávio. Acho que, não sei, acho que para Tóquio. Acho que os dois centrais devem ser Flávio e Isaac. Até o Isaac saiu, né? Não, o Lucão não foi, não saiu, né? O Isaac que saiu. Mas na minha cabeça não sei, não sei. Eu tenho perdido um pouco o encantamento pelo Lucão nos últimos tempos. Enfim, o Alan jogou bem, mas volta e meia queria bater muito para baixo, tomava um bloqueio meio baixo, sabe? E tava tanto o Alan de um lado quanto o Vaccari de outro estavam pegando muito alto, o Carelli também, muito alto. E até a narração e o comentário assim fala, cara, não tem que ficar batendo para baixo o tempo todo, batendo para baixo. Até se tiver num triplo ali, se bater pro meio fundo da quadra, explora o bloqueio, toca na ponta do dedo, não tem, quase tá, era quase impossível assim pegar os atacantes brasileiros, porque eles pegavam muito alto. Fora os centrais, né? O Lucão sempre fazendo seus pontinhos com o Bruno que inclusive ganhou o MVP da competição. Não foi o melhor da partida, foi o líbero, o Mike. Mas o Bruno melhorou, sim, assim, seu desempenho comparado ao que vimos em Tóquio, né? Ele realmente dava para ver, assim, nitidamente, cara, ele comemorando muito, muita coisa na final. Teve até um momento que rolou uma provocaçãozinha e ele não tava nem aí. Falou mesmo, teve uma hora ali que ele foi preciso falar um pouco de uma forma um pouco mais agressiva com outro, com um argentino, não me lembro quem exatamente, mas dava para ver que ele tava outro Bruno, o Bruno que a gente conhece, na verdade, né? E aí no terceiro set o Brasil enfrentou dificuldades, o Renan trocou o Vaccari, trocou o Isaac, entrou muito bem o Adriano, que até então eu não tinha muita familiaridade, não sabia muito bem. Eu não tinha visto muito ele.
O Flávio.
Isso, exatamente. O Flávio, que também entrou muito bem. O comentarista falou que a vantagem dele, assim, em relação ao Isaac, era a velocidade, né? Ele não é tão gigante quanto o Isaac e quanto o Lucão, mas Por outro lado, nesses jogos assim que é preciso um pouco mais de velocidade para chegar numa ponta à outra, ele pode sim ser muito útil, e foi. E aí a gente conseguiu virar no terceiro set, vencemos, e no quarto set, assim, foi mais ou menos como o primeiro, bem mais tranquilo, o Brasil se impondo do jeito que a gente gosta, e aí no final, assim, até a Argentina já estava assim, totalmente entregue, o título já estava nas mãos do Brasil, e o Brasil só finalizou. Destaque também para o bom sacador, que é o João Rafael, sempre que entrava para sacar, incomodava. E engraçado, mesmo sendo no final do set, ele não encolhia o braço, ele dava. Então ele pode ser útil sim para esse ciclo. A seleção, assim como você bem falou, praticamente está completa, né? Eu acredito que os dois Maurícios, eles não vão ser mais convocados pensando em 2024. O Leal realmente tem vaga, mas não pôde participar. E tem o Douglas também. Mas de oposto, assim, o Alan, com certeza, dificilmente não vai ser o titular. O Wallace se aposentou, né? Os levantadores provavelmente serão esses mesmo. E líbero, assim, eu lembro no primeiro dia do podcast que você falou que esse programa é hashtag Mike, e, pô, agora eu entendi, né, um pouco, por que que realmente é hashtag Mike, porque, sim, obviamente, Thales é um bom defensor, aí eu já não garanto, mas é um bom passador. É um bom defensor, sim, mas não é um defensor tão bom quanto o Mike. E tanto que ele ganhou o prêmio ali foi o mais votado, ganhou o Viva Vôlei. E acredito que ele será o líbero para 2024, né? Acredito eu que sim. Era basicamente isso. O jogo foi legal, foi interessante de assistir. Não foi aquele jogo tão fácil, então, pô, melhor ainda. Teve provocação, melhor ainda. Brasil e Argentina, pô, só faltou uma torcidinha ali, mas enfim, ainda não é o momento. Vamos aguardar. E o terceiro, a transmissão da Globo falava o tempo todo, né? Pô, teremos três Brasil e Argentina. Era o Brasil, era o segundo, né, do dia. O primeiro era no futebol de 5, na Paralimpíada. O Brasil já tinha sido campeão em cima da Argentina. O segundo de vôlei venceu, também campeão. E o terceiro seria de futebol, né? Mas a gente teve aquele papelão, que mal a gente sabe o que aconteceu direito. Mas, enfim, pelo menos o primeiro e segundo capítulos a gente venceu bem, enfim, foi bem interessante assistir essa final.
É isso, você falou coisas interessantes, o Mike realmente provando aí que o nosso podcast desde a época lá com o Lucas tava certo. Eu acho que não, falando sério agora, não só por causa do vôlei em si, mas a energia que o Mike traz dentro de quadra é, eu digo, como fundamental. Porque sempre, todo time tem que ter, a gente que joga sabe, todo time tem que ter alguém puxando ali, alguém não deixando a energia cair em um momento difícil ali, depois de tomar uma sequência de pontos, empacou a rede, alguém lá para, quando fizer o ponto, pular, gritar, comemorar mesmo, assim, que puxa muito o time. E acho que o Mike, com essa característica que ele tem, ele fala, eu quero botar minha felicidade dentro de quadra para levantar o time, e isso realmente levanta. Então eu acho que isso é um fator que muita gente não deve botar como fundamental, mas para mim eu considero, e o Alan realmente tem isso desde que ele começou a despontar. Ele pega muito alto, o alcance dele é absurdo, mas ele tem essa mania de, em algumas bolas, ele meio que querer fazer o ponto mais bonito, principalmente quando a bola tá perfeita ali, que ele vê uma oportunidade, ele vai lá e toma um toco que poderia ser evitado. Ele, se ele esticar o braço e alongar o ataque, vai ser muito difícil de separar, ou vai tocar num dedo, ou vai no fundo de quadra, mas eu acho que ele realmente é o oposto desse ciclo. Infelizmente o Felipe Roque, que seria ali o principal concorrente, rompeu o ligamento do joelho, vai ficar um ano parado, mas é isso, o Brasil venceu o Sul-Americano que muita gente dá como bobo, mas o Bruno falou depois do jogo, deixa a gente perder para ver se não iam cobrar da gente, né? E realmente, se é obrigação de ganhar, se ganhar é mais que obrigação, mas se perder, realmente não ganha. Enfim, seria muito criticado, ainda mais depois da Olimpíada. E ele destacou o poder de reação desse grupo, né? Que mesmo modificado, com 7 jogadores novos, quase um mês depois. Recuperar, jogar contra o mesmo adversário e conseguir esse título é notável. E o Bruno disse: ninguém tira a frustração das Olimpíadas, mas é um novo ciclo com um novo grupo. Então, eu acho que a gente brinca de revanche, mas esse jogo do Sul-Americano não chega nem perto de importância, relevância do que foi a disputa da medalha de bronze em Tóquio. Então, revanche só por causa do resultado, que a gente perdeu em Tóquio, mas ganhou agora. Mas em importância, acho que não chega nem perto. O Brasil conquistou o 33º título, né, de Sul-Americano, de 34 disputados. Só em 1964 que o Brasil não ganhou, que foi a Argentina, porque o Brasil não disputou. Então é uma hegemonia aí absurda. Daqui a seleção do campeonato, que teve só dois brasileiros. Eu, na minha opinião, acho que muito por conta do rodízio que o Renan fez, os jogadores não jogaram todos os jogos, então acho que isso pesou. Mas o Bruno foi MVP, o melhor levantador. Os melhores ponteiros foram Lucarelli e Parraguirre, do Chile. Os centrais, Louser e Ramos, da Argentina. O oposto, Agamés, da Colômbia, que tem 2,8 metros. E o Líbero Danone, da Argentina. Então, esse foi o Sul-Americano, em Brasília. Brasil e Argentina classificados para o Mundial. E mais um título para mais um troféu para ser exposto ali na sala de troféu da CBV. Então, fechando aqui o Sul-Americano, passar rapidinho pela seleção sub-19 no Mundial. A seleção venceu o último jogo contra a Alemanha por 3-1, conquistou o sétimo lugar no campeonato. A Polônia foi campeã, venceu por 3-0 a Bulgária. A Polônia, que é a atual bicampeã mundial adulta. Então a gente vê que a Polônia tem muita tradição no vôlei, muitos dão como primeiro esporte do país, e isso está resultando em títulos na base, no profissional. E o Arthur, que a gente destacou ele nesse time desde o primeiro jogo, desde o começo do campeonato, foi convocado para a seleção sub-21 do Brasil, que vai disputar o Mundial da categoria no mês de outubro. Tem grande chance de viajar com a equipe, com os 12, né? E mostrando aí mais uma vez que ele fez um ótimo campeonato e que foi reconhecido com essa convocação. Vamos agora fechar a parte do masculino com o Campeonato Paulista, passando bem rápido também, que eu acho que o nosso tempo já está estourado no naipe masculino. O Suzano venceu o Atibaia por 3-1. Suzano, que já venceu o Campinas, começou perdendo. O Atibaia venceu o primeiro set por 25 a 23, mas depois o Suzano venceu os últimos três sets, 25 a 17, 25 a 21 e 25 a 22. No outro jogo, o Guarulhos, que é o líder do Campeonato Paulista, com 9 pontos em 3 jogos, campanha perfeita até agora, venceu o SESI São Paulo por 3 a 0. Aí um resultado surpreendente, não pelo vencedor em si, mas pelo placar, né, pelas parciais. O Guarulhos venceu 3-0, 25 a 20, 26 a 24, 25 a 18. Nesse jogo, o sistema saque e bloqueio da equipe de Guarulhos funcionou bastante. E são dois fundamentos que são vitais no vôlei masculino, porque atacar, todos os times vão atacar, fazer o side out. Mas o saque, que é aquele ponto extra, extra não, aquele ponto que você. Do contra-ataque, vamos dizer assim, né? Porque você vai estar dando a bola para o adversário ter oportunidade de rodar, e você começa a fazer pontos consecutivos e vai levantando a equipe. Tanto saque como bloqueio são dois fundamentos essenciais para um time de vôlei masculino. O Campinas, que jogou sem o Evandro, venceu o Vôlei Futuro por 3 a 1. Começou vencendo por 25 a 22, levou um empate em 28 a 26 e fechou 25 a 17 e 25 a 20. O oposto, Nasser, joia da base do Vôlei Renata, que tem uma categoria de base muito boa, já revelou vários jogadores para o cenário nacional. Mais um aí que está sendo revelado, fez 18 pontos, foi o maior pontuador do jogo. O Bruno Tempone com 14. Os centrais, Judson e Barreto, com 13. Os dois centrais que nesse time do Campinas, nesse sistema, são bastante acionados pelo Gonzalez e pelo segundo jogo consecutivo eles fazem, coincidentemente, a mesma pontuação. E fechando, o Bruno Canuto fez 12 pontos, então uma pontuação bem distribuída, com cinco jogadores passando da casa dos 10 pontos. Então, atuações bem notáveis desses jogadores. O Lucão, nova contratação da equipe, já se reapresentou depois da disputa do Sul-Americano, mas ainda não estreou. E o Adriano, que também foi uma nova contratação, só se apresenta depois do Mundial Sub-21. Agora ele vinha treinando com a seleção Sub-21, que é comandada pelo técnico Giovanni Gaggio. Aí foi convocado pelo Renan para o Sul-Americano. Aí deu uma pausa nos treinos com o Sub-21 e agora, depois do Sul-Americano, já voltou, vai disputar esse Mundial. Deve ser um dos principais nomes dessa equipe. E depois do campeonato se apresenta Campinas. E para fechar, São José venceu a equipe de Iacanga por 3-1. Iacanga venceu o primeiro set por 25 a 23, mas São José fechou em 25 a 14, 25 a 18 e 26 a 24. Daqui os próximos jogos, no dia 10 de setembro, na sexta-feira, o Vôlei Guarulhos enfrenta o Atibaia às 6 horas. No mesmo horário, o SESI enfrenta o São José Vôlei, que é o Itapetininga, vale sempre destacar. E o Vôlei Futuro enfrenta o Suzano às 7 horas da noite. No dia seguinte, dia 11, Iacanga e Vôlei Renata se enfrentam às 8 horas para fechar a rodada. Então, esses foram os destaques do vôlei masculino nessa última semana. Na próxima semana a gente volta com mais resultados do vôlei paulista, vésperas do Campeonato Mineiro, que tem tudo para ser bastante disputado ali com Minas, Montes Claros, Cruzeiro, Uberlândia. Então, semana que vem a gente traz a tabela para você certinho. Então, vamos pro menino agora.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, acabou o Sul-Americano, mas já vai começar outro na próxima semana. Sul-Americano feminino do dia 15 de setembro ao dia 19, na próxima semana, vai ser disputado em Barranca Bermeja, na Colômbia. E se no Sul-Americano masculino o Brasil já era dado como favorito, nesse feminino acho que não tem nem disputa, né? O Brasil que vai com um time bastante semelhante ao que foi para Tóquio, só com algumas mudanças nas convocações, para substituir a Fernanda Garay, a Camila Bright, entre outros nomes. E saiu a tabela, né? O Brasil estreia no dia 15, né, que é a próxima quarta-feira, contra o Peru às 7h30 da noite, com transmissão do Sport TV2. Todos os jogos do Brasil vão ter transmissão do Sport TV2. No dia seguinte, 16, pega a Argentina no mesmo horário. Dia 17, pega o Chile no mesmo horário. E no domingo, às 9h30 da noite, pega a Colômbia. O campeonato é naquele mesmo esquema do masculino, pontos corridos e quem acabar com a maior pontuação é dado como campeão. O Brasil, que atualmente é o segundo colocado do ranking mundial, atrás só dos Estados Unidos, que é o primeiro, atual campeão olímpico, atual campeão da Liga das Nações, e a China fecha o pódio na terceira colocação. O Zé Roberto deu uma entrevista para o portal esporte.com, entre várias curiosidades sobre essa Olimpíada, como o doping da Tandara, a lesão da Macris, tudo que a gente já noticiou aqui. Ele contou que ele espera que que o ciclo olímpico agora de Paris 2024 seja diferente do de Tóquio 2020, porque ele disse que não pode ser do jeito que foi, que várias jogadoras não pediram dispensa da seleção e que a seleção tem que ser um motivo de orgulho para essas atletas, que ele teve que várias vezes pedir para algumas jogadoras voltarem para a seleção, como a Fernanda Garay, que em algum momento teve um tempo maior de férias, mas como não tinha ninguém para ser convocado, que várias pediram dispensa por seleção, por depressão, desculpa, pelo sacrifício que a seleção envolve, os vários meses fora de casa, enfim, períodos longos de Saquarema, ter pedido para a Leia voltar para a seleção e que dessa vez ele vai mudar isso, que ele prefere ir com o time mais fraco, mas com jogadoras que estão juntas há muito tempo, porque fica muito complicado, segundo ele, não dá para escolher o campeonato que os jogadores querem jogar e que ele quer desde o início montar uma base forte para chegar na competição mais importante, que é a Olimpíada, com o time redondo, como chegou nesse último, né? Mas esse último foi meio às pressas ali. A gente lembra que na véspera das Olimpíadas a gente não sabia muito o que ia acontecer. A gente esperava que passasse de fase, mas que ali no mata-mata ia cruzar com um grupo mais difícil que talvez não chegasse nem nas semifinais para disputar uma medalha. Então o Zé já está prevendo aí esse ciclo e vendo os erros do último para tentar consertar e fazer um melhor. Esse foi as informações do Sul-Americano. Vamos fechar agora com o Campeonato Paulista Feminino, com três joguinhos. O Osasco venceu o São Caetano por 3-0. O Osasco que é o líder do campeonato até agora. 25-20, 25-17 e 26-24. A Michele Ponteira foi a maior pontuadora da equipe, com 15 pontos, seguida pela Tiffany com 12 e a Carla com 10. A jogadora Mari Blum, do São Caetano, foi a maior pontuadora do jogo, com 17 pontos. O Osasco ainda não conta com Fabiana e a central Rachel Adams, que foram contratadas agora. E a Camila Bright também não jogou essa partida, acompanhou da arquibancada. No outro jogo, o SESI Bauru venceu o Pinheiros por 3-0. Começou vencendo por 25 a 14, tomou um empate 27 a 25. E depois venceu os últimos dois, 25 a 13 e 25 a 23. O SESI ainda não conta com aquelas mesmas jogadoras da última semana, a Naemi e a Maiane, que estão servindo a seleção brasileira, e a Odina Alieva e a Naya Reid, que ainda não tiveram a documentação da Federação Internacional de Vôlei. Então, mesmo com esses desfalques, o SESI Bauru, que tem a Dani Lins, a Drusila, a Pamela, a Denízia e, enfim, várias outras jogadoras que compõem esse elenco conseguiram a vitória. E para fechar a rodada, o Barueri, a equipe do Zé Roberto, venceu o São Carlos por 3-0. E esse foi o fim da segunda rodada do Campeonato Paulista. Daqui os jogos da terceira. No dia 10, SESI Bauru enfrenta o Barueri às 7 horas e o Osasco enfrenta o Pinheiros às 8. Para fechar a rodada no dia 14, São Carlos enfrenta São Caetano às 7h30 da noite. Essa foi a segunda rodada do Campeonato Paulista. O formato a gente já explicou aqui no último episódio. São cinco rodadas. Depois, os dois primeiros. Não, os dois primeiros se classificam para a semifinal e depois há um chaveamento entre o terceiro e o sexto e o quarto e quinto para ver quem enfrenta esses dois já classificados. Uma notícia aí que surgiu do jornalista Bruno Voloche, que a gente sempre está de olho, que ele sempre traz alguns furos jornalísticos, é a Penha, ponteira, que já passou pelo Sesc Flamengo em temporadas passadas, está de volta ao Rio de Janeiro. Ela que tem 28 anos e depois de uma passagem pelo voleibol da Indonésia, volta ao time do Bernardinho, volta ao Sesc para disputar a vaga com duas ponteiras jovens, a Mayra e a Milena, né, que são dadas como as titulares até então do Sesc Flamengo. A Penha, que jogou a última Olimpíada de Tóquio com a seleção da República Dominicana. Então, uma cara conhecida do torcedor do SESC que está de volta. Essas foram as notícias, né, do voleibol feminino. E agora eu quero saber do Pedro, que ele separou algumas notícias bem frescas para a gente. Tem campeão olímpico trocando de dupla, tem jogadora com 3 Olimpíadas na mala também trocando. Então, conta aí para a gente, além das notícias das Paralimpíadas, que o Brasil conquistou uma medalha, né?
Olimpíadas.
Isso aí, verdade, Matheus. Tanto no masculino, curioso isso, tanto no masculino quanto no feminino, a seleção igualou a melhor marca, né? Em 2016, no Rio, o vôlei sentado feminino também ficou em terceiro e o masculino também ficou em quarto. A expectativa era de que a gente ultrapassasse esses dois resultados. Mas o masculino perdeu na semifinal para o Comitê Paralímpico Russo por 3-1. E na disputa de bronze também perdeu por 3-1 para a Bósnia. Bósnia, que até então era a atual vice-campeã, e ficou com quarto lugar, né? E a seleção feminina perdeu para os Estados Unidos por 3-0. E na disputa de bronze venceu o Canadá por 3-1. Destaque da final do feminino, né? É uma hegemonia muito grande da seleção dos Estados Unidos e da China. Foi a quarta vez consecutiva que as duas equipes se enfrentaram na final dos Jogos Paralímpicos. Em 2008 e 2012 deu China, e em 2016 e agora deu Estados Unidos. Engraçado, duas sequências, né? E voltando um pouco, a seleção do Irã no masculino era favorita e não houve surpresa quanto a isso. Perdeu apenas um set no torneio inteiro e foi somente na final para o Comitê Paralímpico Russo por 3-1. Enfim, o Irã conseguiu mais um ouro, segundo consecutivo, o sétimo da história. Então, a seleção do Irã tem uma hegemonia absurda. Enfim, ficou assim o cenário, tanto do vôlei sentado masculino quanto do vôlei sentado feminino. A delegação, falando não do vôlei, mas em geral, a delegação brasileira foi para Tóquio, ficou em sétimo no quadro de medalhas, a melhor marca da história, assim como teve recorde de ouros, com 22 medalhas. Então, a gente teve um resultado muito legal nas Olimpíadas e também teve um resultado muito legal nas Paralimpíadas. Espero que, obviamente, a gente cresça ainda mais para 2024 quebrar mais recordes.
Vôlei de praia.
Mudando um pouco de assunto, duas duplas que eu separei aqui, que tem representantes que jogaram a Olimpíada de Tóquio, que formaram novas duplas, né? O Alisson, que jogou com o Alvinho, o Álvaro Filho, na Olimpíada, eles abriram, e o Alisson e o Guto fecharam. Foi a notícia dessa semana. E a Rebeca, que tinha jogado com a Ana Patrícia, elas abriram e nessa semana anunciaram oficialmente, elas não, né? A Rebeca anunciou oficialmente que fechou com a Thalita. A Thalita muito experiente, né? Mais ou menos essas duas duplas. Tem um muitíssimo experiente e o outro, assim, o outro com 28 anos, né? Então, do Alisson e Guto, o Alisson, que é o experiente pra caramba, pô, três participações olímpicas, tem 35 anos já, tem uma medalha de ouro, uma de prata, tem um quinto lugar dessa última Olimpíada, foi campeão mundial, já foi campeão do circuito mundial, enfim. E o Guto, 28 anos, né? Obviamente, tem resultados muito expressivos, campeão do Super Praia 2020-2021. Tu vê que ele sempre já jogou com o Ricardo, estava fazendo dupla com o Arthur Mariano, e nessa última temporada chegou a ser campeão de uma etapa do circuito brasileiro. Então, obviamente, tem muito resultado, mas está fazendo dupla agora com o Mamute, né, conhecido mundialmente. Três participações olímpicas não é para qualquer um. E no feminino, a Rebeca, que se juntou à Thalita, vamos botar essa semelhança aí, né? Porque a Thalita também é absurdamente gigante no voleibol feminino. Chegou a duas semifinais olímpicas. Infelizmente, não conseguiu ainda a sua medalha. Mas dois quartos lugares é muita coisa. Ela tem 39 anos, já foi campeã do circuito mundial, pô, já foi tetracampeão do circuito brasileiro 2009, 2014, 2015, 2016, 2017. Enfim, ela, não só isso, mas mundialmente ela tem bronze em campeonato mundial, bronze no World Tour Finals, vice-campeã do circuito mundial, campeã do circuito mundial. Então, a Thalita é gigante e está agora do lado da Rebeca, que já foi campeã do Super Praia, teve medalha de bronze no World Tour Finals e agora conseguiu a quinta colocação nas Olimpíadas de Tóquio. Né? Ela tem 28 anos e agora essas duas duplas vão em busca da vaga olímpica. E semana que vem já teremos todas as duplas confirmadas, né? O prazo de inscrição para a primeira etapa do Open na próxima semana já estará encerrado. Então já conheceremos todas as novas duplas. A única dupla olímpica dessa de Tóquio que a gente ainda não tem nenhuma notícia oficialmente dada é sobre a Agatha e a Duda. A gente não sabe ainda se elas vão abrir. Provavelmente vão abrir, mas, enfim, não tem nada anunciado. Se diz muito que a Duda vai fechar com a Ana Patrícia, mas, enfim, não sabemos ainda. E aguardaremos, né? Ansiosamente. Semana que vem, com certeza, já teremos todas as duplas para ser anunciadas, enfim, muitas duplas boas. Inclusive o Bruno Schmidt, né? Ainda não anunciou com quem vai jogar. E era basicamente isso, uma passada rápida no vôlei de praia. E já teremos muitas competições de categorias de base, o circuito brasileiro. Esse ano mesmo a gente já tem uma etapa em Santa Catarina, lá em Itapema. No circuito mundial. Então, o vôlei de praia já vai começar a competição o tempo todo, todos os meses. Enfim, era basicamente isso. Notícias interessantes, boas de acompanhar e, enfim, muitas duplas competitivas. Acho eu que até mais que a temporada passada. Enfim, era basicamente isso e toco a bola para você. Grande Matheus.
E eu devolvo para vocês, nosso especialista aí do vôlei de praia, já se despeça do nosso ouvinte que estamos chegando ao fim.
Isso aí, Matheus. Obrigado por mais um episódio. Espero que estejam gostando. Como falei no último episódio, a gente tá pensando com calma aí numa possibilidade, né? Enfim, vamos tentando aprimorar nossa parceria aqui para deixar o episódio cada vez mais legal, mais interessante de acompanhar. E é isso, tamo junto.
É isso, então já me despedindo aqui, vocês não perdem por esperar essas novidades. Como o Pedro disse, a gente vai vendo com calma, não é para a próxima semana, mas a gente vai vendo para deixar nosso episódio mais interessante e atrair mais e mais ouvintes a cada episódio. Então, para isso, você pode nos ajudar compartilhando o nosso episódio com seus amigos, com seus parentes, com quem você conhece que goste de vôlei e que possa gostar também do nosso trabalho, do nosso podcast aqui, que a gente está aqui toda semana trazendo todas as informações. Então, compartilhe com seus amigos e também não deixe de seguir a Web Rádio Audioativo nas redes sociais. O Instagram é audioativo.eco. E também não deixe de acompanhar todos os programas da rádio no site audioativo.com. Então, tem muita coisa legal. Futebol, cultura e vários esportes, além do nosso podcast, que é sobre o vôlei. Então, espero que vocês façam esse favor aqui que eu estou pedindo, e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.